Carro, Yuri Alberto e Coronado. Esses foram os gols da partida de hoje, né?
Corinthians vence por 3-0 o time do Racing, Arrelia. O que, que você achou do Corinthians?
Ainda demonstrou um pouco de insegurança, né, São Jorge? A gente viu que o início dos dois primeiros tempos, o início do jogo e o início do segundo tempo, houve aí uma certa pressão da equipe do Racing aí, muito mais no primeiro tempo, onde houve aquelas atrapalhadas na defesa do Corinthians, né? E o Racing poderia muito bem ter começado, ter aberto o placar, né? Mas não foi o que aconteceu, ainda bem, né? Mas a gente viu que o Corinthians se recuperou, começou a atacar o adversário lá e logo aos 25 conseguiu aí fazer o seu primeiro gol, aos 27 o segundo. E aí tranquilizou de vez porque com 2-0 era muito difícil aí a equipe do Racing reverter esse placar. Ou reverter não digo, mas buscar o empate, porque o empate seria deles, né? E isso deu uma tranquilidade maior para o segundo tempo, onde o Corinthians voltou com a mesma equipe, porém, já tendo ao seu favor o resultado, o Corinthians manteve a posse de bola, não deu muito espaço para a equipe do Racing, voltando a falar novamente, somente nos, arrisco a dizer ali, os 5 primeiros minutos ali, onde até houve a tentativa de finalização ali, a defesa do Carlos Miguel, mas o Corinthians conseguiu aí, chegou ao terceiro gol, com uma certa tranquilidade, manteve a pressão, né, aparentemente, porque precisamos ver mais jogos ainda, não é aquele Corinthians que fazia 1-0 e jogava muito com o resultado debaixo do braço, começava a tirar o pé, começava a deixar o adversário vir para cima, hoje não, hoje nós não vimos isso, São Jorge, hoje nós vimos aí um Corinthians que a todo momento ficou buscando gol, ficou buscando ter a bola. Porque aquela, parece até uma, aquelas frases chavões, né? Chavões do futebol. Você tendo a posse de bola, você evita ser atacado. Mas é a posse de bola inteligente. Não é aquela também a posse de bola que ilude, que um time está com 60%, outro está com 30%, mas ele não passa no meio de campo. E, na verdade, é quando o adversário te dá o seu campo de defesa ali fica marcando atrás da linha do meio do campo e o jogo não flui, né? Hoje não, diferentemente disso, é nesse ponto que eu tô falando da posse de bola. A posse de bola foi favorável ao Corinthians e foi eficaz, né? Ela foi eficaz, porque, por esse motivo que eu acabei de falar, o Corinthians não deixa de ser atacado pelo adversário, ele fica ali rodando a bola, atacando, pressionando o adversário no seu campo de defesa, e hoje o jogo passou muito por isso. Passou por um Corinthians que teve uma intensidade maior, teve uma agressividade maior, a todo momento lá tentando finalizar, tentando chegar à frente, buscando o gol adversário, né? Então isso, para mim, é o que eu vejo de uma grande mudança na postura do time, que passa pelos jogadores, é lógico, né? Os jogadores ali se dedicando, os jogadores correndo, os jogadores marcando, não tendo bola perdida. Então é toda essa análise que eu faço, São Jorge. Eu vejo uma melhora do Corinthians nesse sentido. Claro, houve aí vou numerar aqui, acho que três vacilos grotescos, né, São Jorge? Foi aquele que eu falei que duas vezes o Félix Torres foi salvo, uma foi pelo Hugo, e a outra aqui foi aquela do Fagner, que ele se machucou. Não foi isso? Que ele começa lá, perereca. Eu não lembro se foi a do Fagner ou se foi alguém que salvou ele também. O Félix foi salvo duas vezes, né? Aí teve aquele erro lá fazendo a saidinha de bola lá, que o Carlos Miguel tocou a bola errada, veio a conclusão, ele fez uma grande defesa, mas esse é um erro que não pode acontecer. Você tem que evitar esse tipo de lance, pra quê? Pra você não dar a bola de graça pro adversário e de repente tomar um gol. Muitas vezes acontece isso em jogos, né, São Jorge? O time tá muito superior ao adversário e num erro desse acaba com todo o planejamento. Por quê? Se a equipe do Racing sai à frente do placar, acredito que o Corinthians poderia virar, poderia empatar e virar, enfim. Mas você tira tudo aquilo que foi planejado. Sempre que você leva um gol, aquilo que foi planejado, aquilo que foi ensaiado, que foi treinado, uma grande parte dele cai fora. Porque você tem que correr atrás do resultado. E quando você tem que correr atrás do resultado, as dificuldades são maiores.
Olha lá, o Gabriel Bom, ganhou, mas ainda falta muita coisa. Adivinha quem é?
Ah, o profeta do caos.
Gabriel, o profeta do caos. O Wilson, que o Garro e o Coronado possam jogar igual o Jadson já falou já. O que me deixa triste é saber que o Corinthians fez um jogo maravilhoso, faz um jogo maravilhoso e cinco horríveis, Arrelia. Mas o pessoal tá numa cornetagem. Mas não, a questão
esse
é que...
Esse é o mau humor? É o mau humor, São Jorge. Só tirando um pouquinho, né? Tirando um pouquinho. Sabe por que isso daí? Porque a torcida anda impaciente, São Jorge. Impaciente devido ao quê? Também devido ao começo da gestão da boca aberta, aquele negócio de acabou a farra, aquilo que vai contratar fulano, depois não vem, depois, sabe? Acredito que agora, nesse momento, não estou fazendo defesa de ninguém, acusação ou outra, não é nada disso. Estou falando em relação ao que aconteceu nesse ano, tá, gente? Parece que aprenderam, né? Porque pararam com essa bobeira de serem falastrões, de ficarem dando essas declarações polêmicas. É isso. Vai trabalhar, depois você comprova com os resultados, né? Com tudo aquilo que você conseguiu construir. Então eu acredito que tudo isso anteriormente tenha criado muita expectativa na torcida do Corinthians. Calma, gente, a gente sabe, o time foi praticamente desmontado, é um time novo. Tem que dar liga? Tem que dar liga. Quero que seja o quanto antes? Quero que seja o quanto antes. Mas esse o quanto antes é muito difícil. São 11, 12 contratações para esse ano. É um time, praticamente. Não é? Então, isso dificulta muito. É claro que teve o erro grotesco da contratação lá do Mano Menezes, a demora em demiti-lo, a chegada do Antônio Oliveira. Antônio Oliveira não fez um excelente jogo hoje, mas já errou jogos atrás, lá em que o Corinthians perdeu, e perdeu em falhas dele, de escalação, de montagem do elenco que iria fazer o jogo. Quer dizer, tudo são adaptações. Agora, eu não vejo aquela situação igual a imprensa ficar alardeando aí, não, porque o Corinthians vai brigar lá pela 14ª, 13ª posição, não vai cair no brasileiro, mas vai brigar ali. Não, eu vejo um horizonte melhor. Acredito, vejo assim, quando eu vejo, eu falo da análise do que eu penso em relação ao futebol, né? Eu vejo um horizonte bem melhor. Eu, pra mim, eu não vejo, também não tô querendo ser um falastrão, mas eu vejo assim, não é também papo de corintiano, que o Corinthians dá mais ibope, que o Corinthians repercute muito mais na mídia, as pessoas buscam informações sobre o Corinthians, isso é verdade. Até porque se você pegar o último jogo do Palmeiras ali pela Libertadores, foi uma porcaria. Foi uma porcaria, São Jorge. E você viu a imprensa dando pau? Não viu. Ah, não, mas foi um jogo pontual, eu não sei o quê. Agora, quando é o Corinthians, o estrago é maior. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é que, meu, faça a sua análise. Não fique preocupado com o que estão alardeando. Eu vejo assim, tem contratações pontuais ainda a serem feitas. Eu e o São Jorge, nós estávamos falando durante a partida. Precisa de pelo menos mais um ou dois volantes, tá? Porque só tem o Bidon ali e o Ranieri que estão jogando. Fausto Vera, para mim, é carta fora do baralho. Não serve nem para ser reserva. Não serve nem para ser reserva, né? Então precisa nessa posição. No ataque ali, por enquanto, acredito que esteja bem encaminhado. Talvez um, mas nem seja tão necessário, São Jorge. Na defesa. Na defesa a gente fala mais pelos laterais, porque o Hugo ali se firmou, mas quem é reserva do Hugo? Não tem. Bidu? Não tem. Fagner, Mateuzinho? Fagner, lógico, pela história dele, pela qualidade, ele é melhor que o Mateuzinho, mas a gente viu hoje, saiu com um problema físico. Mateuzinho ainda não se firmou, eu não posso dizer ainda que eu vi o Mateuzinho fazer um bom jogo, assim como eu já vi o Hugo fazendo. Bons jogos, né? Nenhum bom jogo. Bons jogos. Então eu vejo o Hugo ali já se consolidando na lateral esquerda, São Jorge. Porém, não tem reserva. Então são essas coisas pontuais. Agora, vieram... Ah, imprensa... Pô, tem caça-clique aí que o cara cada dia coloca uma contratação no Corinthians, velho. Não tem? Às vezes você olha lá, pelo amor de Deus, velho. Os caras buscam os nomes lá. Não, vai contratar. Está contratado. Pô, quando você vê essas coisas, gente, nem entra em polêmica. Agora, em relação a tudo isso que eu falei, eu acredito nisso. Eu acredito que o Corinthians vai melhorar, sim. Não acredito numa coisa estupenda, assim. Nossa, vai encher os olhos. Pode ser que mais lá na frente, com rodagem, com jogos, com sequência, os titulares se entrosando melhor, a definição de esquema de jogo, né, já sendo implementada e os jogadores entendendo e sabendo como é, praticando também, que a prática é imprescindível. É nesse sentido que eu estou falando. Acredito que, pô, Garro, Bidon, tô falando daquela linha de quatro ali, Garro, Bidon, Ranieri e Coronado, né, São Jorge? Pô, vai dar liga, vai melhorar mais ainda. Terão jogos, que nem o Gabriel falou, joga um espetacular e cinco horríveis. Talvez a gente veja um jogo bom hoje, mas dois, três ruins. E essa frequência de jogos, de bons jogos, comece a aparecer mais. Isso é normal.
Por isso que tinha que dar a sequência com o time base no Paulista, que pra mim que era o laboratório.
Mas lá veio picado, né, São Jorge? Lá veio picado com o Mano Menezes.
Exato. O erro de ter feito
a pré-temporada.
Aí quando
ele chegou, ele já tinha que salvar. Ele já tinha que salvar o time que tava próximo à zona de rebaixamento.
Por erro de planejamento.
Não isento ele de críticas, como eu falei. Teve jogos em que ele foi muito mal, né? Então, é aquela história. Ainda estão no início... Tudo bem, vão falar aí, mas já estamos no meio do ano. Aí já não é por conta de técnico e jogadores que chegaram. É por todos os fatos aí do Corinthians que envolvem o início dessa administração, o final da administração anterior e as tomadas de decisões. Não se programaram, e também acredito que não foi possível, devido a essa transição, né, São Jorge, a fazer uma excelente pré-temporada. Não teve esse tempo, não teve essa possibilidade. Então a pré-temporada, vamos dizer assim, está sendo no decorrer dos campeonatos.
Carlos Miguel.
Muito bom.
Fagner.
Fagner foi bem também, São Jorge. Saiu machucado.
Félix Torres.
Vacilou, né, Félix Torres? Presta atenção, cara, que você foi salvo aí. Não foi o Fagner, não. Foi o Kaká. Foi o Kaká aquela hora e o Hugo na primeira. Nos vacilou. Lembrei agora, São Jorge. Kaká, muito bem.
Kaká bem, né? E Hugo?
Bom também. O Hugo vem me surpreendendo, São Jorge. Não acreditava que ele estivesse nessa crescente nesse momento. Eu achava que aquilo que ele mostrou de início era o melhor e que não teria espaço para ele evoluir.
Ranieri.
Vem sendo um dos... Acho que o melhor. Se não for o melhor, o segundo melhor, vamos dizer assim, da equipe do Corinthians, São Jorge.
Breno Bidon.
Também vem em evolução, em muita evolução aí, tem qualidade, lembrando que tem 17, 16 anos, 17, né, São Jorge?
O Garro.
Cara, é o jogador que chegou aí praticamente, a imprensa disse que conhecia, mas não, ninguém conhecia, né, São Jorge? Ninguém conhecia, surpreendeu muito e vem aí, acredito que agora com o Coronado em condições... que é aquilo que eu e São Jorge falamos, dividam a responsabilidade ali da armação e abre espaço para os dois terem melhores performances aí nos jogos.
O Coronado.
Coronado também hoje, uma bela partida, um golaço. Participou, não só pelo gol, né, São Jorge? Deu ali, enfiou bolas ali, trabalhou, triangulou.
Ajudou na armação.
Ajudou na armação, exatamente.
Wesley.
Wesley hoje aí também um pouquinho abaixo do que pode, tá, gente? Do que pode. Não participou tanto porque acho que o jogo concentrou-se mais aqui pela direita. Então ele fica lá, a frequência de bolas que chegam pra eles ali não vem com tanta... por tantas vezes, né? Então ele um pouquinho mais apagado, mas foi bem também. Foi bem também.
Yuri Alberto.
Yuri Alberto, o cara que foi criticado o ano passado, é o artilheiro do Corinthians na temporada, né?
Aí entrou o Mateuzinho.
Mateuzinho não comprometeu, esperava um pouquinho mais, estou esperando um pouquinho mais ainda dele, né, São Jorge? O último jogo tinha feito gol e saiu lesionado, né? Acho que torceu o tornozelo lá, não me recordo, mas foi isso. Mateuzinho, assim, espero que comece a fazer sombra ali pro Fagner, comece a disputar posição, né? Até porque a gente sabe que o Fagner só vai até o final do ano, né? Então já é uma outra posição que aquela hora que a gente estava falando de elenco tem que ser analisada. Se o Fagner vai somente até o final do ano, tem só 6 meses. Então tem que forçar o Mateuzinho. Você tem que ir para cima. Porque o ano que vem é com você. Ou a gente vai ter que contratar um cara melhor do que você e você continuar no banco. Né?
Paulinho.
Ah, entrou só pra marcar presença ali, São Jorge.
Despedida, né?
Ah, então, marcar presença na sua despedida, é que eu não completei a frase.
O Ângel Romero.
Mesma coisa, só entrou ali pra...
Mosquito.
Mesma coisa também.
Pedro Raul.
Também, quase não tocaram na bola ali, participaram em uma, duas oportunidades.
É isso aí.
É isso aí, galera.
Valeu, galera. Obrigado.
Uma boa noite
pela
aí.
Audiência aí da Rádio Timão. Se inscreve no nosso canal, curta aí a transmissão. E vamos voltar em breve aí com mais uma transmissão.
Anunciaremos nas redes sociais, né, São Jorge?
Exatamente.
Transmissão.
Valeu, galera. E vai, Corinthians.
Nunca pare de lutar.